Senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, na tarde de hoje apresento a proposta de emenda à Constituição que acrescenta incisos ao artigo 17 da Constituição Federal para prever a realização de eleições internas diretas nos partidos políticos para a escolha de candidatos aos cargos eletivos. Esta proposta tem o objetivo, sobretudo, de promover a democratização em todos os partidos da escolha dos candidatos, inclusive daqueles candidatos que comporão a lista fechada, se esta for a decisão a ser aprovada pelo Congresso Nacional. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos. Artigo 17, inciso 5º. Escolha do candidato a cargo eletivo, tanto para as funções executivas quanto legislativas, mediante a eleição direta pelos eleitores filiados ao partido, no âmbito da circunscrição eleitoral correspondente ao cargo em disputa. Inciso 6º. Para a escolha de candidatos a cargos eletivos pelo sistema proporcional, no âmbito interno dos partidos políticos, além do disposto no inciso anterior, da opção de cada filiado deverão constar na mesma proporção os votos para homens e mulheres. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Quando há pouco mostrei a senadora Marta Suplicy, primeira vice-presidente, ela sugeriu, e eu acato, que, inclusive, na sua intenção de apresentar emenda que acresça, que seja colocado na mesma proporção, alternadamente, votos para homens e mulheres, pois esta era exatamente é a minha intenção. Como justificação desta proposta de emenda à Constituição, eu digo, trata a presente proposta de emenda à Constituição de incluir no artigo 17 do texto constitucional novo preceito aos partidos políticos com a finalidade de disciplinar a escolha interna de candidatos a cargos eletivos. O caput do artigo 1º da Constituição da República caracteriza o nosso país como um Estado democrático de direito, cujo princípio democrático vem estampado no seu parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exército, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, conforme explicam Gomes, Canutilli e Vital Moreira. Pois não, senadora Marta Suplicy.
Quero parabenizá-lo pelo projeto e por ter acrescentado a alternância, porque nós mulheres sabemos, se não é incluso a alternância, a proporção 50%, ficamos nós mulheres nos primeiros lugares, os homens nos primeiros lugares da lista e as mulheres ajudando a eleger os homens. Então, essa colocação de Vossa Excelência realmente vai de acordo e com as expectativas que as mulheres têm. E também, então, gostaria de informar que agora mesmo está a reunião da comissão, e o senador Dornelles, a pedido das senadoras ali todas nós presentes, está colocando exatamente na lista fechada para votação, nesse instante, a alternância na lista, a alternância de gênero. Então, realmente, a comissão vai aprovar e virá plenário, e o projeto de Vossa Excelência, não é projeto, é uma PEC de Vossa Excelência, está absolutamente em consonância com o que a comissão está discutindo e com o desejo das senadoras dessa casa. Parabéns.
Muito obrigado, senadora Marta Suplicy. Eu estou de pleno acordo com esta proposição de Vossa Excelência, que haja a alternância na hora de os eleitores escolherem os nomes que indicarão para formarem a lista, hora de uma mulher, hora de um homem ou vice-versa. Mas dizem, então, Gomes Canutilli e Vital Moreira, o princípio democrático possui dois grandes alcances. A articulação das duas dimensões do princípio democrático justifica a sua compreensão como um princípio normativo multiforme. Primeiramente, a democracia surge como um processo de democratização entendido como processo de aprofundamento democrático da ordem política, econômica, social e cultural. Depois, o princípio democrático recolhe as duas dimensões historicamente consideradas como antitéticas. Por um lado, acolhe os mais importantes elementos na teoria democrática representativa, órgãos representativos, eleições periódicas, pluralismo partidário, separação de poderes. Por outro lado, dá guarida a algumas das exigências fundamentais da teoria participativa, alargamento do princípio democrático a diferentes aspectos da vida econômica, social e cultural, incorporação de participação popular direta, reconhecimento de partidos e associações como relevantes agentes da dinamização democrática. Como sabemos, na democracia indireta, possível nos dias de hoje, o povo participa por intermédio do voto, elegendo seus representantes, senadores, deputados, vereadores, que tomam decisões em nome daqueles que os elegeram. Essa norma também é conhecida como democracia representativa. Desta forma, é o povo que escolhe os integrantes do Poder Legislativo, aqueles que fazem as leis e votam nelas. Senadores, deputados, vereadores e do Executivo, que administra e governa, prefeitos, governadores e presidentes da República. O Brasil de hoje clama por uma reforma política e o Brasil discute algumas teses para alterar o nosso sistema representativo, dentre elas está aquela que pretende estabelecer a eleição em listas partidárias fechadas. Essa proposta visa combinar um sistema pelo qual os eleitores possam escolher o partido de sua preferência, tendo em conta seu programa, com a possibilidade de também escolher aqueles representantes pela ordem que aparecerão na lista que melhor irão defender o programa escolhido e os seus anseios. Assim, visando a garantir um mínimo de aproximação entre os representantes e seus representados, é necessário estabelecer que, obrigatoriamente, os nomes comporão as listas partidárias abertas ou fechadas para eleições proporcionais ou majoritárias, sejam fruto da escolha do conjunto de filiados da agremiação partidária, dentro da circunscrição eleitoral de cada cargo em disputa. Com esta mudança, os membros de cada partido poderão votar em seus candidatos internos, qualquer filiado que queira se candidatar, para que no passo seguinte, os mais votados tenham seus nomes submetidos ao sufrágio universal. Além disso, apresentamos mais um preceito, determinando especificamente que a opção de cada eleitor filiado para o caso de cargos proporcionais deverá constar de dois votos, um para candidato do sexo masculino e outro para candidato do sexo feminino. Os dados do IBGE nos mostram que as proporções entre a população masculina e feminina vêm diminuindo paulatinamente no Brasil. Em 1980, haviam 98,7 homens para cada 100 mulheres, proporção que caiu para 97% em 2000 e será de 95% em 2050. Em números absolutos, o excedente feminino, que era de 2,5 milhões em 2000, chegará a 6 milhões em 2050. Já a diferença entre a esperança de vida de homens e mulheres atingiu 7,6 anos em 2000, sendo a masculina 66,71 anos e a feminina 74,29 anos. Sendo assim, há um dever de justiça e coerência fazer constar a obrigatoriedade de se dar às mulheres, no mínimo, a mesma oportunidade que é dada aos homens, cumprindo os preceitos constitucionais que prescrevem a igualdade entre homens e mulheres, estampada no caput e no inciso 1º do artigo 5º da Constituição da República. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade no direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Desta forma, peço o apoio de meus pares, senadores e senadoras, para aprovação desta mudança constitucional, pois estou certo de que ela consolidará o princípio democrático no âmbito de cada partido político e, por consequência, em todo o país. Já assinaram a presente emenda à Constituição 20 senadores e nesses próximos momentos eu convido a todos os demais senadores que estejam de acordo, que também possam colocar as suas assinaturas para que oficialmente eu possa dar entrada a esta proposta de emenda à Constituição na tarde de hoje. Quero lhe transmitir, senadora presidenta Marta Suplicy, que ainda ontem esta proposta ela foi aprimorada no diálogo que aqui tiveram comigo próprio, com Vossa Excelência, com o presidente Jair Sarney, mas quando estiveram aqui, a senhora Luiza Najib e outras senhoras que aqui vieram nos visitar, preocupadas justamente com a garantia de que as mulheres possam ter também a participação em igualdade de condições aos homens, que essa proposição ganhou uma melhor forma em virtude do diálogo que elas tiveram com este senador. Muito obrigado, senhora presidente.